الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد vamos continuar com nossa aula de Durar al-Bahiyya de Imam Shawqani rahimahullah. E na aula passada falávamos sobre os juros e vimos algumas regras a respeito dos juros e vimos também os vários tipos de juros e aqueles itens ou produtos que ocorrem juros neles. طيب. E dentre as coisas que têm a ver com as transações comerciais é al-khiyarat, que é a escolha de devolução. A escolha de devolução. O que quer dizer isso? Quer dizer que durante uma transação, por exemplo, uma venda, quando é que há direito da pessoa devolver o produto que a pessoa comprou? Quando é que a pessoa tem esse direito de devolver ou não? Seja o comprador, assim como o vendedor. Como iremos ver nos exemplos que vêm a seguir. طيب. Disse Imam Shawqani, rahimahullah, Babu al-khiyarat. Babu al-khiyarat. Yajibu ala man ba'a dha aibin an yubayyinahu. وإلا ثبت للمشتري الخيار. Disse رحمه الله é obrigatório aquele que vende algo que tem defeito, é obrigatório ele de informar isso ao comprador. Se ele não informar ao comprador, então o comprador fica com direito de devolução, yani quer dizer que tem o direito de devolver esse produto. O que quer dizer isso? Quer dizer que todo muçulmano é obrigado a ser verídico na sua venda. Se você está a vender algo que tem defeito, então você deve informar ao comprador de que esse produto que eu estou a comprar tem tal e tal defeito. Se o comprador quiser comprar da forma como foi lhe explicado, então não há problema nisso. Isso é uma escolha dele. Quer dizer que, neste caso, ele não terá direito de devolução, porque você informou a ele de que o produto tem defeito. E ele quis comprar o produto da forma como foi lhe descrito. Exemplo, a pessoa é vendedor de telemóveis. Vem alguém, quer comprar telemóvel e você sabe que está a vender um telemóvel que tem um defeito, nem que seja um pequeno defeito. Yani, algumas pessoas pensam que o pequeno defeito, yani, não há problema a pessoa ocultar isso. Qualquer defeito tem efeito na venda. Portanto, alguém está a vender um telemóvel e telemóvel, por exemplo, a bateria acaba rápido. É um defeito. Quer dizer que o telemóvel, se comprado novo, não tem esse problema. Mas, ao longo do tempo, perde algumas qualidades. Então, você tem que dizer que este telefone, a bateria, por exemplo, são 80%. O estado da bateria é 80% ou 70%. Tá aí. O comprador diz, ok, não tem problema, eu vou comprar dessa forma. E ele comprou o telemóvel. O comprador aqui não tem direito de voltar depois de um dia dizer que este telemóvel, a bateria não está a funcionar bem ou está a acabar bastante rápido, porque você já informou a ele de antemão de que o telemóvel tinha problema de bateria. Tá aí. Se no mesmo caso a pessoa está vendendo telefone e a pessoa oculta isso, não informa o comprador de que este telemóvel tem somente a bateria está a funcionar a 70%, por exemplo, quer dizer que não fica bastante tempo, e você oculta isso, o comprador compra o telemóvel, vai para sua casa um, dois dias, e ele nota que a bateria gasta rápido, e isso não é normal. Portanto, aqui o comprador tem direito de devolução, e você não tem que dizer que não, você já comprou. Como alguns dizem, não existe troca, escreve nas lojas, não há troca ou devolução. Isso é algo que não tem base na Sharia. O que na Sharia a pessoa pode dizer não tem troca nem devolução se você concordar comprar algo com defeito. E você já explicou como vendedor de que esse produto tem defeito. Agora, eu venho à tua loja e você logo na porta escreveu não há troca nem devolução. Não há troca nem devolução. E eu compro um produto, passando um tempo descubro que o produto tem defeito. Na Sharia, esse papel que você colocou na loja, não há troca nem devolução, não tem nenhum efeito. E essa venda é inválida. Os ulamás mencionaram de que a venda que é feita escondendo o defeito daquilo que é vendido, essa venda é ilícita. Essa venda é ilícita. Daí que o comprador tem direito de devolver e anular a transação, anular a compra. Bem, por outro lado, se o comprador, por exemplo, comprar algo com defeito e ele descobrir que isso tem defeito, mas dizer que não tem problema, eu vou permanecer com esse produto defeituoso. Ele sozinho decidiu isso. Nesse caso, os ulamás mencionaram de que a venda fica correta porque aquele que tenha direito de devolução, quer dizer que anulou o seu direito de devolução pelo fato dele concordar em permanecer com o produto. Exemplo, alguém comprou um produto, como se fosse, vamos dar exemplo, um telemóvel ou um computador. O computador tem problema. E ele diz que não tem problema, não vou devolver o computador, tenho direito, eu gosto do computador, vou permanecer com ele, vou mandar arranjar ou coisa dessa natureza. Aqui, a venda fica correta pelo fato dele aceitar a forma como se apresenta o produto que ele comprou. A forma como o produto se apresentou, com defeito, ele aceitou isso. Então, a venda passa a ser correta. Mas se não, ele dizer, não, vou devolver. A venda continua ilícita. E o comprador e o vendedor não tem que dizer que não, você já usou, você foi para casa, usou e coisa dessa natureza. Aqui você não tem esse direito. Enquanto o produto estiver defeituoso e você sabe que está defeituoso, então aqui você não tem nenhum direito de proibir o comprador de devolver o produto. Bem, por outro lado, se o vendedor não escondeu nenhum defeito do seu produto, e ele vendeu o seu produto com a crença de que o produto está completamente bom, está completamente bom, tá aí. E o vendedor, o comprador levou isso, comprou o produto, foi para casa, por exemplo, um eletrodoméstico, ao ponto, logo que ele coloca na ficha, o produto, por exemplo, explode. Aqui, será que o comprador é que tem culpa ou quem é que tem culpa? Aqui, olha-se, vai se analisar. Como se diz entre aspas, perícia. O que causou esse produto a se estragar? Será que foi a má qualidade? Ou será que pode ser que a corrente elétrica no local onde ele foi colocado é que causou esse produto a explodir? Tanto aqui volta para a perícia para saber o que causou essa explosão. Será que foi esse aparelho eletrodoméstico ou foi a corrente elétrica ou algum outro elemento que tenha causado isso? E só depois é que vê-se quem é que tem razão. E enquanto o vendedor acreditar que ele vendeu de forma correta, não tinha nenhum problema, ele não pode ser obrigado a devolver ou aceitar a devolução. Não pode ser obrigado a aceitar a devolução. Bem, portanto, o muçulmano deve ser verídico na sua venda, na sua compra. Se a pessoa está a vender algo que tem problema, a pessoa deve informar, nem que seja um problema insignificante. E também o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man ghashana falaysa minna." Aquele que aldraba não é um de nós. Não é um de nós. Portanto, o muçulmano deve ser verídico, mesmo que isso implica ele não ter muitos clientes ou coisa dessa natureza. E o maior risco é aquele risco que tem baraka. E não é o que conta, não é você ter muitos clientes, mas sim é baraka no teu risco. Ter bênção no teu, na tua compra e na tua venda. E isso não acontece até que a pessoa siga a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala nisso. Disse Imam Shawkani rahimahullah: Wal kharaju lidhaman. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a pessoa comprar algo defeituoso, se a pessoa comprar algo defeituoso que o vendedor não informou sobre o defeito, e ele usar essa coisa defeituosa e ganhar um outro benefício com essa coisa defeituosa, quando ele for a devolver a coisa que tem defeito, o comprador, ou melhor dizendo, o vendedor, não tem que pedir aquilo que a coisa que ele vendeu gerou de bem. Exemplo, a pessoa comprou um minibus, como chamam, comprou um minibus, um carro que pode ser usado para transporte de carga ou um transporte coletivo ou transporte público, uma coisa dessa natureza. Tá aí, a pessoa comprou, por exemplo, um carro, um minibus. O seu objetivo é de fazer, usar esse carro para fazer de transporte semicoletivo ou transporte de carga e coisas dessa natureza. Tá aí. O vendedor não informou ao comprador de que esse carro tinha problema. Vamos dar exemplo, tinha problema no motor. Pode ser qualquer problema, mas esse é um exemplo. Tá aí. O comprador comprou o carro, no dia seguinte colocou a trabalhar com esse carro, carregar passageiros ou carregar carga, e ele criou lucros com isso. Teve lucros com isso. Vamos supor que no primeiro dia ele teve lucro de 1000, no segundo dia 2000. Portanto, ele lucrou em 2 dias 3000. Tá aí. No terceiro dia, o carro completamente não funciona. O carro não funciona. Ele vai ao mecânico, o mecânico diz: "Oh, esse carro tem um problema, esse problema já é antigo, esse carro até se está a andar, é por sorte." Portanto, aqui logo sabe-se de que o vendedor vendeu ele carro com defeito. Vendeu ele carro com defeito, porque não é possível ele comprar carro depois de 2 dias o carro parar completamente ou começar a ter problemas crônicos. Então, ele vai ao vendedor, diz que o teu carro que você me vendeu tem problema, já não está a funcionar depois de 2 dias. Então, o vendedor sabe de que ele lucrou com o carro. Ele diz: "Ok, você me devolve o carro, também me devolve com o lucro que você fez com o carro. Com o lucro que você fez com o carro." Aqui, ele, o comprador, não tem nenhuma obrigação de dar a ele qualquer lucro. Por quê? Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Al-kharaju lid-daman, al-kharaju bid-daman." Quer dizer que aquele lucro que a pessoa gera é base da garantia que foi dada durante a venda. Quer dizer que quando você me vendeu o carro, você me garantiu de que o carro estava em perfeitas condições. Daí que esse lucro que o carro gerou é com base na garantia que você deu-me de que o carro estava bom. É com base na garantia de que o carro iria funcionar perfeitamente. Portanto, você não tem nenhum direito como vendedor dizer que devolve-me o carro, o produto que tem defeito, e também devolve-me o lucro que isso gerou. Porque a base é que a pessoa vende algo e dá garantia de que aquilo que a pessoa está a vender está em condições de uso, está em condições de uso. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que aquilo que a pessoa ganha de lucro de um produto defeituoso pertence à pessoa que comprou, e é o comprador, por mais que o comprador venha devolver o produto que tem defeito, o produto que tem defeito. Está aí. Um outro mas'ala é o que Imam Shaqani rahimahullah mencionou, disse: walil mushtari ar-raddu bil gharar. Walil mushtari ar-raddu bil gharar. Quer dizer que o comprador tem direito de devolver todo aquele produto que ele comprou que foi aldrabado nessa transação. Qualquer aldrabice que ele passou ou sofreu numa transação, ele tem direito de devolver isso. Tem direito de devolver isso. Exemplo, alguém vai ao mercado. Antes de chegar ao mercado, encontra alguém, diz a ele, por exemplo, a pessoa diz: o que você quer no mercado? Ele diz: eu quero comprar no mercado um carregador de telemóvel. Está aí. Ele diz, aí dentro do mercado, ele está fora do mercado, esse indivíduo diz, aí dentro do mercado, esse carregador está 50, eu vou te vender a 20, quer dizer que você nem precisa entrar aí dentro, eu vou te facilitar logo, vou te vender a 20. Tá aí. Esse indivíduo compra esse carregador e, passando um tempo, ele fica a saber de que o carregador, na verdade, lá dentro, está mais barato daquilo que aquele indivíduo que lhe vendeu disse. Pode ser que estava a 15. Pode ser que estava a 15. Portanto, aqui esse comprador tem o direito de devolver esse carregador, porque aquele vendedor o aldrabou o preço do produto que ele comprou. Um outro exemplo, tá aí. Alguém vai, encontra alguém que está vendendo roupa, diz que esta roupa é da melhor qualidade, esta roupa é da melhor qualidade, tem isto e aquilo, como é conhecido as pessoas exagerarem na descrição. Ele compra uma roupa, tá aí, coloca a roupa, por exemplo, na máquina de lavar, e a roupa completamente, por exemplo, muda de cor. Aqui ele foi aldrabado. A roupa era, por exemplo, branca, simplesmente pelo fato dele lavar, por exemplo, mudou de cor, ficou amarela ou ficou com manchas, quer dizer que tinha mancha e foi coberta, por exemplo, com algum químico. Portanto, aqui o comprador tem direito de devolver esse produto. Portanto, toda aquela transação que inclui algo que constitui aldrabice, mentira, qualquer coisa dessa natureza, o comprador tem o direito de devolver isso. Tem o direito de devolver isso. Você vai numa loja, ok, quer comprar arroz. Vai comprar arroz. Quando você chega em casa, vai medir o arroz. Não é um quilo que você queria comprar. É metade do quilo. Foi aldrabado na balança. Você tem o direito de voltar e devolver esse arroz e levar o seu dinheiro de volta. E assim sucessivamente. Portanto, o Islã deu ao comprador o direito de devolução em qualquer transação que ele sofreu, mentira, aldrabice e coisa dessa natureza. E como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man ghashana fa laysa minna." Aquele que aldraba não é um de nós. Portanto, o muçulmano deve ser verídico na sua transação e deve ser alguém que o seu objetivo somente não é alcançar lucro, mas sim a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque você pode ganhar lucro, mas Allah subhanahu wa ta'ala impedir que a baraka chegue a ti e o seu negócio, passando um tempo você fica arruinado. Nasallahu al-afiyah wa salama. Portanto, o Islã deu aquilo que chamam de direito de consumidor. O Islã já tinha dado isso há muito tempo. Hoje, fazem leis de consumidor e coisas dessa natureza. O Islã é algo que já tinha dado isso há muito tempo. طيب ديس إمام الشوكاني رحمه الله نوتر مسألة ومنه المصرى ومنه المصرى يعني فاش بارتي دال درابيسي يعني الغرر أكيد كيش أمادو دي المصرى وكي إيسو ألغين فندي por exemplo, vende vaca e vende também, por exemplo, ovelha ou coisa dessa natureza. E, por exemplo, uma vaca que dá leite. O que, que ele faz? Em vez de yani, a vaca tirar o leite dela, por exemplo, hoje, amanhã, o que, que ele faz? Ele guarda o leite dentro da vaca por 2 dias ou 3 dias. Então fica muito leite na vaca. E ele vai e diz: estou a vender essa vaca dá muito leite. Diz que essa vaca dá muito leite. E a pessoa vê, mashallah, a vaca está cheia de leite. Enquanto esse leite é leite acumulado de 3 dias. Enquanto essa vaca acumulou leite de 3 dias sem sair. E ele vai para sua casa. Mashallah, no primeiro dia sai bastante leite, no segundo dia o leite começa a diminuir, o terceiro dia começa a diminuir, quer dizer que a vaca começa a voltar ao seu estado normal de produção, quer dizer que o tanto leite que existia nela era resultado de acumular, yani, por exemplo, 2, 3 dias sem tirar o leite, daí que a vaca ficou com tanto leite. Tanto aqui, a pessoa que compra essa vaca, devido ao fato dele pensar de que a vaca dá muito leite, aqui também ele tem o direito de devolver a vaca. Quando ele descobrir que a vaca, na verdade, não tem tanto leite como apresentava, yani, o leite diminuiu ao longo do tempo, então, quer dizer que ele sofreu yani, uma mentira aqui, então tem o direito de devolver a vaca. Só que aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou de que se ele devolver a vaca, então ele deve devolver também um sa de tamar. Um sa de tamar pelo leite que ele consumiu. Pelo leite que ele consumiu. Yani, a pessoa comprou uma vaca pensando que dava muito leite. E a pessoa consumiu o leite, por exemplo, no primeiro dia. No segundo dia o leite baixou. No terceiro dia baixou ainda mais. E ele vai devolver a vaca. Aqui quando ele fala de devolver a vaca, ele deve dar ao dono da vaca um sa de tamar, yani, mais ou menos 3 quilos de tamar. 3 quilos de tamar. Como compensação do leite que ele consumiu. Para compensar o leite que ele consumiu. E o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui mencionou, não só como mencionaram os ulama, eles mencionaram que o profeta mencionou tamar. Quer dizer que deve ser tamar. Enquanto existir tamar, deve se dar tamar. Não como alguns fukaha, como é o caso de alguns fukaha hanafia, mencionaram que a pessoa pode dar qualquer coisa, pode ser comida ou coisa dessa natureza. O profeta sallallahu alaihi wasallam no tempo dele existia tudo isso, mas ele disse tamar. Então, a pessoa deve dar tamar. Os sábios mencionaram de que se a pessoa não tiver tamar, por exemplo, alguém está numa zona onde não há tamar, então pode fazer a equivalência do preço do tamar. Yani, quanto é que é mais ou menos 3 kg de tamar? E dar a ele, yani, ao dono da vaca, o equivalente a 3 kg de tamar. O valor equivalente a 3 kg de tamar para compensar o leite. E também os sábios mencionaram de que, se eles entrarem em acordo em uma outra coisa, então yani, não há problema disso. Al-Muslimun ala shurutihim. Yani, os muçulmanos estão de acordo com aquilo que eles estabelecem como condições entre eles. Yani, por exemplo, alguém deveria devolver uma vaca depois dele yani, descobrir que a vaca de facto não produz muito leite. Ele deveria devolver, juntamente com a vaca, 3 kg de tamar. E ele entra em acordo com o dono da vaca, ele diz que eu vou te devolver, por exemplo, 50 da moeda que eles usam. Por exemplo, 50 dólares, 50 euros, 50, qualquer for a moeda. E ele diz que não há problema. Aqui não há problema. Depois eles entraram em acordo, e isso também conta, pois ambas as partes estão satisfeitas com essa condição, então pronto. E também, os sábios mencionaram aqui, na parte de, este caso de leite, não é o caso que a gente viu, por exemplo, anteriormente, do exemplo que a gente deu de carro. São casos totalmente diferentes. E disse mais à frente, rahimahullah, ou maior tadani alayhi, isso também mencionamos, aquilo que eles estiveram de acordo, taib. Diz, wa yathbutu al-khiyar, a pessoa tem direito de devolução, wa yathbutu al-khiyar, liman khudi'a, ou ba'a qabla wusul al-souq. Quem tem direito de devolução, alguém que tem direito de devolução, é aquele que foi aldrabado, bem como aquele que, antes de chegar ao mercado, ele foi também aldrabado. Aqui seja comprador ou vendedor. Vimos o caso do comprador, aquele que, no exemplo que demos da pessoa que vai comprar, que ia comprar um carregador de telemóvel, dentro do mercado, por exemplo, está a 15, e ele encontra um vendedor na porta e diz que eu vou te vender este carregador a 20, aí dentro está a 50. Vimos esse caso. Então, o outro caso é o vendedor. Como é que o vendedor é aldrabado? Ele, por exemplo, está a vir. O exemplo que a gente viu anteriormente, em outras aulas, alguém é um camponês. Por exemplo, produziu arroz ou qualquer outra coisa, está a levar para vender na cidade. Está a vir do campo para vender na cidade. Antes dele entrar na cidade, vem alguém, diz para ele, esta quantidade que você tem, por exemplo, de arroz, aí na cidade, bom, você vai vender a tanto, vai vender a 1000. Eu vou comprar contigo a 1500. Aqui o vendedor pensa que eu vou ganhar bem. Enquanto, se ele for a chegar, por exemplo, na cidade, o preço é, por exemplo, 2000. Quer dizer que ele ia ganhar 2000. Mas esse indivíduo mentiu a ele de que na cidade está 1000 e ele vai comparar com ele a 1500. Portanto, aqui, se o vendedor souber mais adiante, então ele tem direito de devolução. Tem direito de devolução. Yani, você devolver aquilo que você comprou dele, pois você aldrabou a ele. Pois você aldrabou a ele. Ou ba'a qabla wusul al-souq. Esse também é o exemplo daquele que está a vender. Um dos exemplos também é a pessoa que está a vender algo, chega um comprador e diz que eu quero comprar, por exemplo, isso que você está a vender. Ele está a vender, por exemplo, o telemóvel. Ele diz que eu quero comprar esse telemóvel. Mas ele diz que esse telemóvel, o preço dele é 20 mil. Ele diz que todo mundo vende a 20 mil. Por que que você está a vender a 25 mil? Então, esse vendedor baixa o preço pensando de que todo mundo vende a esse valor, enquanto na verdade não. Portanto, quando ele descobrir que foi aldrabado, ele tem direito de pedir o seu telemóvel de volta e dar o valor que ele recebeu. Tanto o comprador, assim como o vendedor, tem direito no que diz respeito à devolução, dependendo do caso. Portanto, todo aquele que é aldrabado em qualquer transação tem direito de devolução. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: la yahillu malu imrin muslim illa bi tibatin min nafsihi. Não é permitido você tomar algo de um muçulmano, excepto esse muçulmano estando satisfeito com isso. Estando satisfeito com isso. E a pessoa não fica satisfeita sabendo de que aquilo que ele está a vender, outros estão a vender a 50 e ele vendeu, por exemplo, a 20, é claro que ele não vai ficar satisfeito com isso, sabendo que todo mundo vende a 50 e alguém aldrabou a ele e comprou ele a 20. E também o caso do comprador. Yani, ele chega, o vendedor diz que esse produto todo mundo está a vender a 20 e eu estou a vender a 15. O comprador compra isso pensando de que yani, encontrou uma grande oportunidade, enquanto na verdade não. Tanto, seja qual for o caso, o comprador, assim como o vendedor, se eles sofrerem yani, aldrabice, yani, mentira ou qualquer coisa dessa natureza, então eles têm direito de devolução. E disse mais para frente, rahimahullah, وَلِكُلِّ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ بَيْعًا مَنْ هِيَ عَنْهُ الرَّدُ. Yani, quer dizer que todo aquele que faz uma transação que inclui yani, aldrabice, yani, mentira, coisa dessa natureza, essa venda ou essa transação é inválida. Essa transação é inválida. Yani, qualquer negócio, qualquer transação que há mentira nela, não há honestidade de uma das partes, então essa transação é inválida. Essa transação é inválida. Tá aí. Em seguida, ele, rahimahullah, menciona um outro mas'ala. Disse, rahimahullah, وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَاهُ فَلَهُ رَدُّهُ إِذَا رَاهُ. O que quer dizer isso? Isso é uma mas'ala bastante importante naquilo que chama-se de yani, venda online ou venda eletrônica. Yani, a pessoa, ele disse, rahimahullah, a pessoa que comprar algo sem ver, então quando ele ver isso, tem direito de devolver. Tem direito de devolver. Tá aí. Exemplo. E antes de irmos para o exemplo, é importante recordarmos algo que é que a venda pode ocorrer de duas formas. A primeira forma é a pessoa ver o produto e fazer a transação no momento. E a segunda forma é a pessoa ser vendido algo com base na descrição. Com base na descrição. Exemplo, alguém liga para o seu irmão muçulmano e diz que fulano, eu tenho um carro à venda. Ele pergunta qual é a marca do carro. O carro, a marca é Toyota. De que ano? É do ano 2006. O motor é tal e tal e tal. Tem tantos lugares. A cor é branca. Tem isto, tem aquilo, tem isto, tem aquilo. Tá aí. Ele foi dado uma descrição do automóvel. Ele já tem uma ideia de como será o automóvel, mas ainda não viu o automóvel. Ele diz que, tá aí, eu vou comprar o carro e não há problema. Por exemplo, manda ele dinheiro, tá aí. Depois o carro chega a ele, ele vai ver o carro, não ficou satisfeito com aquilo que ele encontrou na aparência do carro. Aí ele tem direito de devolução, devolver o carro. Tem o direito de devolver o carro e levar o seu dinheiro. Então é isso aqui que o Imam Shawkani, rahimahullah, mencionou aqui, disse: وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَاهُ. Aquele que comprar algo que ele não viu, yani quer dizer que comprou por descrição, فَلَهُ رَدُّهُ إِذَا رَاهُ. Então, tem o direito de devolver isso se ele ver. Yani, se ele não ficar satisfeito com aquilo que ele viu do produto, então tem o direito de devolver. Isso leva-nos àquilo que é chamado de venda eletrônica. A pessoa, normalmente, quando vai comprar na internet, está a comprar por descrição. Yani, bay bil wasf. A pessoa está a comprar e aqueles também estão a vender por descrição. A gente não viu nenhum produto. A gente vai ver imagem. Essa imagem é descrição. Alguém coloca a imagem de uma bicicleta e diz que estou a vender essa bicicleta. A bicicleta tem isto, tem aquilo. Tudo isso é venda por descrição. E aquele que vai comprar isso, vai comprar também por descrição. Tá aí, a pessoa compra algo na internet. A pessoa queria comprar, por exemplo, um thobe, encontrou um sob à venda, tá aí, comprou, viu a imagem, foi descrito ele o sob, as características, a medida, tudo mais, tá aí. O sob chegou e ele viu, não ficou satisfeito, por exemplo, com o material. A expectativa dele do sob não é aquela que foi, aquilo que ele foi descrito pelo sob. E a expectativa que ele tinha não é aquilo que ele encontrou na realidade. Não é aquilo que ele encontrou na realidade. Então ele tem direito de devolver isso. Tem direito de devolver isso e pedir o seu dinheiro de volta. Outro exemplo também, a pessoa compra, por exemplo, como disse, um carro ou qualquer outra coisa por descrição. Esse carro é de 2006, 2008, tem tal e tal. Quilometragem, a cor disso, tem as cadeiras, são de material xixi. Ele compra o carro dessa forma. Quando o carro chega, ele não está satisfeito com o carro, ou não ficou inclinado com o carro, não gostou do carro, então tem o direito de devolver. Tem o direito de devolver. Tá aí, e uma das questões que alguns às vezes colocam é que será que quando é que a transação, essas que chamam de online ou na internet, quando é que é correta, quando é que não é correta? A base, como vimos, é que a transação que não tem nada que contraria a Sharia é uma transação correta. Tá aí. Pergunta, com base naquilo que a gente estudou sobre juros, será que é permitido comprar ouro online? Será que é permitido comprar ouro ou prata online? Por exemplo, um colar de ouro, ou um anel de ouro, ou um anel de prata, ou brincos, como chamam, de ouro ou de prata. Será que é permitido comprar isso online? Então, aquele que percebeu os juros, as aulas sobre os juros, sabe de que não é permitido comprar. Por que que não é permitido comprar? Quem pode responder? Por que que não é permitido comprar, por exemplo, um colar de ouro online? Por que que não é permitido comprar um colar de ouro online? Alguém sabe responder? Tá aí. Ala kulli hal, de qualquer forma, não é permitido a pessoa comprar um colar de ouro online porque uma das condições da venda e compra de ouro é at-taqabud. É at-taqabud fil majlis. Como vimos, dakat o malá. O ouro, a prata e coisas dessa natureza. Não se vende com um atraso na transação. Não deve haver atraso na transação. Se eu compro ouro, o ouro deve vir na minha mão imediatamente. Dá cá, toma lá, eu venho, pago-te o valor que você quer e você dá-me ouro na mão. Tá aí. Telemóvel. Alguém está vendendo telemóvel online. Será que é permitido comprar? Não, é permitido comprar porque o telemóvel não faz parte das coisas que entram juros na sua venda. Sendo assim, é permitido comprar, por mais que chega tarde. Eu compro o telemóvel hoje e o telemóvel chega depois de 5 dias ou depois de um mês. Mas enquanto o ouro, não é permitido a pessoa comprar hoje e chegar amanhã. Nem é permitido a pessoa comprar agora e chegar daqui a 5 horas. Porque é uma transação que é condição que haja at-taqabud fil majlis. Dá cá, toma lá. E também at-tasawi, que é igualdade no peso e na medida. Tá aí. Um outro exemplo. Será que é permitido comprar a cevada online? Alguém está vendendo cevada online? Será que é permitido? Se a gente voltar às aulas de juros, sabemos que cevada faz parte das coisas que deve haver atacado o tempo. Faz parte das coisas que entra juros na compra e venda. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, "Ash-sha'iru bi-sha'ir, yadan bi-yadan." Yani, mão com mão, dá cá, toma lá. Sendo assim, não é permitido a pessoa comprar as coisas que ocorrem juros na sua transação. A pessoa não deve comprar isso e haver uma, por mais que seja uma ligeira demora na recepção. Enquanto que, o que for além das coisas que a gente mencionou na aula de juros, a pessoa pode comprar e pode demorar o tempo que for necessário. Taib. Disse rahimahullah, último masala que vamos terminar com ele, disse: "Walahu raddu ma ishtarahu bi khiyar muddatin ma'lumatin qabla inqida'iha." طيب, este é um masala que é sobre o vendedor vende algo e ele logo de antemão diz para o comprador de que você tem o direito de devolução tantos dias. Isso é comum bastante nos dias de hoje. A pessoa compra algo e até vem na fatura, no recibo, que a devolução, por exemplo, é 7 dias. Quer dizer que você tem 7 dias. Dentro desses 7 dias, você pode devolver esse produto. Você não gostou do produto, ou passando um tempo, você mudou de ideia, pode devolver os produtos que você comprou com essa condição. Tanto aquele Rahimahullah menciona isso, de que aquilo que a pessoa comprou e o vendedor deu-lhe escolha de devolução num determinado número de dias, ele pode devolver se estiver dentro desses dias. Quer dizer que se passar os dias, ele não tem nenhum direito de devolução. Por mais que o produto apresente defeitos, depois disso, ele não tem nenhum direito, porque foi dado um tempo e ele concordou com isso. Então, depois desse tempo passar, ele perde o seu direito de devolução. Perde o seu direito de devolução. Yani, alguém chega, quer comprar um carro. O vendedor diz que, ok, eu vou te vender o carro, você tem uma semana. Depois de passar uma semana, eu não aceito devolução. Não aceito devolução. Ou até você pode dizer, como outros dizem, não aceito troca nem devolução. Depois de uma semana. A pessoa compra o carro, vai, anda com o carro. Passado 2-3 dias, ele diz que quer devolver o carro. Ok, não tem nenhum problema. Mas, se passar 7 dias, ele diz que, o carro, passando 7 dias, diz que o carro ficou estragado com algo. Ou o carro está estragado. Você não tem nenhum direito de devolver, porque você concordou com o período de devolução que você foi dado com o comprador. Por mais que o produto tenha defeitos depois, você não tem nenhum direito de devolver, porque você concordou com o período que o comprador deu-te para você fazer a devolução. Então, esses são alguns masáiles que têm a ver com a devolução. E esses todos os masáiles que a gente está a estudar, estamos a estudar de forma básica. Existem vários tópicos a fundo e o nosso nível não é para ir a fundo nesses assuntos. A gente deve começar pelo básico, conhecer o básico e fortificar o básico. E só depois que a pessoa estiver firme é que pode mergulhar nos detalhes mais profundos a respeito desses assuntos. Portanto, esses todos os assuntos que a gente está a estudar, estamos a estudar de forma básica, é tudo básico. E quando a pessoa perceber isso perfeitamente, pode começar a ir mais a fundo, a encontrar mais masáiles a respeito disso e as disputas, por exemplo, dos sábios em alguns assuntos de coisas dessa natureza. Mas o muçulmano, quando procura conhecimento, deve começar com o básico e usar esse básico como pilar para aumentar mais conhecimento nessa área com outros tópicos. Tanto pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que Ele subhanahu wa ta'ala nos faça agir de acordo com esse conhecimento e que Ele subhanahu wa ta'ala nos dê bênção nas nossas transações. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.